Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos dar início então à segunda audição do dia 2 do Grupo de Trabalho sobre as Leis Laborais. Cumprimentar a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, na pessoa da doutora Ana Vieira, secretária-geral, e do professor doutor Alberto Saimelo, consultor jurídico. Agradecer a disponibilidade para estarem connosco hoje para nos darem os contributos sobre esta matéria relativa à alteração à legislação laboral, quer face à proposta do Governo, quer a um conjunto de iniciativas apresentadas pelos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Dizer que terão uma intervenção inicial de cerca de 20 minutos, depois será dada a palavra aos grupos parlamentares, que terão um tempo máximo de 5 minutos, e de seguida, novamente, será dada a palavra para o que entenderem por conveniente. Dizer também que alguns deputados de alguns grupos parlamentares podem ter que se ausentar e depois eventualmente voltar, porque a partir das 14h30 temos um conjunto de reuniões a decorrer em simultâneo. E para não atrasar mais, dar a palavra à doutora Ana Vieira.
Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por esta nova oportunidade de tecermos algumas considerações em torno do tema da legislação de trabalho. E começava, desde logo, por dizer que a CCP subscreveu o recente acordo de concertação social na convicção de que o conteúdo deste acordo é equilibrado no atual contexto. É evidente que também não escondemos que para nós seria preferível não haver alterações à legislação laboral, mas ainda assim percebemos o esforço do Governo e tivemos disponíveis para discutir um conjunto de alterações que se traduzem no diploma que o Governo apresentou à Assembleia. Dizer ainda que assinamos este acordo também na convicção de que há condições para manter o espírito e a letra do acordo na sua concretização legislativa, nomeadamente em sede desta comissão. Para nós não faria muito sentido assinarmos um acordo em sede CPCS que depois fosse completamente desvirtuado neste fórum, sabendo nós, obviamente, que há toda a legitimidade para o fazerem. Temos também ainda a expectativa de que o Governo cumpra outros compromissos que constam deste acordo que já citei e de outros anteriores, nomeadamente que proceda à publicação dos avisos de caducidade de um conjunto de contratos coletivos que estão pendentes há alguns anos e que estão a gerar uma enorme preocupação nos setores que representamos, e também alguma expectativa que o Governo faça o que também se comprometeu, ou seja, simplifique os mecanismos do Fundo de Compensação do Trabalho, porque neste momento os custos de gestão destes fundos acabam por trazer complicações sérias em termos do que é a rentabilidade destes fundos. E, portanto, para nós, este acordo é um pacote que abrange as propostas que estão aqui em cima da mesa, mas muitas outras, e gostaríamos de as ver todas elas cumpridas. Dizer também que tentámos ser o mais rigoroso e o mais isentos no confronto entre o texto que acordámos e o diploma que o Governo apresentou à Assembleia, e por isso não é de estranhar que tenhamos sido relativamente sintéticos nas nossas apreciações. Obviamente que se não houvesse acordo, o teor das nossas apreciações seriam muito distintas, mas limitámos-nos de facto a fazer uma análise centrada em três pressupostos: adequação ao texto do acordo, soluções legislativas eventualmente mal concebidas e que podem conduzir, nomeadamente, a inconstitucionalidades ou ilegalidades, ou até soluções que simplesmente estavam mal feitas e careciam de correção. E, portanto, basicamente o teor das nossas considerações é esse. O meu colega depois explicará um pouco melhor essas questões. Dar ainda duas notas, uma que ainda tem a ver com o texto do acordo e que tem a ver com a introdução da contribuição adicional por rotatividade excessiva, que é uma alteração ao Código Contributivo. Sabemos que não é exatamente o espaço desta comissão. Apesar de tudo, queríamos dizer que aguardamos com alguma expectativa e alguma preocupação o que será a portaria de concretização desta nova disposição que altera o Código Contributivo, porque a nossa avaliação dependerá muito do que for, de facto, a tradução prática dos compromissos do Governo. Dizer também que aproveitámos esta oportunidade para retomar um tema, que é o tema da transmissão de estabelecimento e que também está anexo ao nosso parecer, porque, enfim, nós já tivemos a oportunidade de dizer isso aqui nesta sede. A CCP tem um conjunto significativo de setores que negociam com o Estado ou que têm regimes legais imperativos, leia-se transporte coletivo de passageiros, segurança privada, facility service, restauração coletiva, e a solução que foi adotada aqui nesta sede em matéria de transmissão de estabelecimentos está não só a gerar alguns fenómenos de concorrência desleal, está a impedir a aplicação prática dos contratos coletivos. Em síntese, era fundamental que houvesse condições para que esta Assembleia pudesse voltar a olhar para esta disposição, fazendo uma coisa muito simples, que é distinguir entre o que são transmissões que decorrem por mera iniciativa entre privados e transmissões que partem ou porque o Governo, como é o caso dos transportes coletivos de passageiros, por regimes legais imperativos, obriga a que vá haver uma sucessão de concessões de serviço público e nas situações em que há lugar a concursos públicos. E, portanto, este é uma disposição fora, é uma matéria fora desta ordem de trabalhos, mas que nós gostávamos de aproveitar para, mais uma vez, sensibilizar os presentes. Uma nota sobre os outros nove projetos de lei. Enfim, eles centram-se muito nas questões da contratação a termo, do banco de horas, do trabalho temporário. São matérias que o próprio acordo e o diploma que o Governo apresentou na Assembleia também versa. É a nossa convicção que as alterações que venham a existir em matéria laboral nesta fase se devem cingir ao texto apresentado pelo Governo. E passava a palavra ao meu colega.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar todos, revejo alguns. Como a doutora Ana Vieira referiu, é-nos oferecido comentar, salvo uma proposta de lei e oito projetos de lei, se as minhas contas não me falham. Nós começaremos pela proposta de lei 136-13, que resulta, como aqui foi dito, ou pelo menos tem em conta, o Acordo de Concertação Social de 2018, que a CCP subscreveu. E porque o subscreveu, como a doutora Ana Vieira também referiu, só comentamos as normas que entendemos que não respeitam o acordo, ou que sejam introduzidas ou para além dele ou aquém dele, ou que sejam julgadas inconstitucionais. Acrescentamos a isso os aspectos relacionados, uma proposta que queremos fazer para a revisão do regime de 2018, de uma norma introduzida em 2018 na transmissão de estabelecimento. Comecemos então pela proposta de lei 136-13. Primeiro assunto, o período experimental tratado na alteração ao artigo 112. O que a proposta de lei pretende fazer é computar que sejam calculados, que entrem para o cálculo do período experimental, contratos anteriores que o trabalhador tenha celebrado com aquele empregador. E que, portanto, a duração desses contratos, pelo menos tanto quanto entendemos, seja consumida no período experimental. Se ele já teve vínculo com aquele empregador, não há mais nada para experimentar, no sentido de não há conhecimento mútuo a relevar. Nós propomos, para que se introduza um pouco de razoabilidade nesta proposta, que os contratos anteriores sejam, por exemplo, celebrados nos últimos dois anos. Se aquele empregador e aquele trabalhador tiverem celebrado um contrato de trabalho há 10 anos, não faz sentido que o conhecimento mútuo que travaram nessa altura seja relevante para um período experimental 10 anos depois. Esta era a primeira proposta. Sobre a duração do contrato de trabalho temporário, depois de ter-me-ei um pouco mais a falar sobre o trabalho temporário, na proposta de lei altera-se o artigo 182. Para respeitar aquilo que entendemos ser o espírito do acordo de concertação social, o que está aqui em causa são, fundamentalmente, duas coisas. Primeiro, não aplicar o limite mínimo de duração dos contratos a termo para os contratos de trabalho temporário e limitar o número de renovações até 6 vezes. Suponho que é este o espírito da proposta de lei do Governo. Então, o que nós propunhamos é que na própria redação do artigo 182 alterado constasse que não está sujeito ao limite mínimo de duração do artigo 148 e enquanto se mantiver o motivo justificativo até 6 vezes. Portanto, era introduzir essa especificação na medida em que o artigo 148.2 para o qual se remete fixa um limite mínimo. Desculpem esta particularidade, mas o fundo da questão está visto no acordo de concertação. Depois, a caducidade do contrato de trabalho a termo certo. O que se propõe quanto à caducidade do contrato de trabalho a termo certo é que o trabalhador tenha direito à compensação por caducidade do contrato de trabalho a termo certo em todos os casos em que a caducidade do contrato não resulte de declaração sua. Ora, o que nós entendemos é que a compensação do trabalhador é devida não em todos os casos em que não resulte declaração sua, mas em todos os casos em que não resulte declaração sua, mas que também não seja imputável ao empregador. Ou seja, que também não resulte declaração do empregador. Imaginemos um acordo para a cessação do contrato a termo. O trabalhador celebra um acordo para esse efeito. Por que razão há de ter direito à compensação retributiva? Imaginemos que o trabalhador contratado a termo adoece. O contrato caduca, porque o trabalhador não recupera a tempo de retomar o contrato. Porquê dá direito à compensação retributiva? Para respeitar o espírito do acordo, o que nós propomos que aqui conste é que não tem direito à compensação retributiva, salvo se a caducidade decorrer de declaração do trabalhador ou de outra causa que lhe seja imputável. E, portanto, em outra causa que lhe seja imputável, não haverá direito a essa compensação. Quarta questão, extinção de associações. O que está aqui em causa é obviar, na proposta de lei, a que as associações se extingam voluntariamente para promover a caducidade de convenções coletivas. A proposta de lei propõe que não aconteça isto, portanto, que não haja caducidade quando a extinção da associação seja voluntária. Mas a extinção da associação pode ser voluntária por outras razões que não sejam essas a de pretender que a convenção coletiva caduque. Imaginemos que a associação deixa de ter membros, entra em insolvência. E, portanto, quando a extinção da associação, apesar de voluntária, não for dolosamente dirigida a fazer caducar as convenções coletivas que a vinculam, nesses casos também não seria aplicável a regra. Na proposta de lei, no artigo 456, obriga-se a identificar os filiados na associação na comunicação de extinção da associação. Nós temos sérias dúvidas de que isto viole o regime legal de proteção de dados pessoais, a identificação dos associados das associações e também o sigilo de filiação em associação patronal ou sindicato. Outro ponto tem que ver com uma norma aditada na proposta de lei, o artigo 32B. Trata-se da realização de referendo para a instituição do banco de horas grupal nas microempresas. O que a proposta de lei fixa nesta norma nova é que o empregador, caso não existam representantes dos trabalhadores, deve requerer à autoridade para as condições de trabalho a fixação de data para a realização do referendo. O que nós propomos que se adite é que, se a ACT faltar com a resposta, como muito provavelmente acontecerá várias vezes, se considere que a formalidade está cumprida e que o empregador pode ele próprio marcar a data para a realização do referendo, em todos os casos em que a ACT não responda. Finalmente, ainda na proposta de lei, há uma remissão no artigo 9 da proposta de lei para o artigo 32C. Ora, não existe artigo 32C, portanto deve ser um lapso de redação. já não diretamente sobre a proposta de lei, mas conexo com esta o aspecto que a doutora Ana Vieira referiu sobre a transmissão de estabelecimento e a oposição à o direito de oposição do trabalhador à transmissão dos contratos de trabalho em caso de transmissão de estabelecimento. Está em causa um artigo introduzido aqui pelos senhores deputados em 2018, o artigo 286-A. Ele determina, grosso modo, que havendo transmissão do estabelecimento, o trabalhador em determinadas circunstâncias pode opor-se e, portanto, manter-se ligado ao empregador anterior. Ora, nós temos pelo menos dois grandes grupos de situações. Uma delas na atividade de transporte rodoviário e ferroviário de passageiros, que obedecem a um regulamento comunitário que só para efeitos de data refiro é o regulamento CE 1370-2007, em que a titularidade da empresa se transmite independentemente de contrato. A titularidade da empresa é transmitida inelutavelmente. Ora, nesses casos não faz sentido em que, sendo obrigatória, sendo imposta por ato público a transmissão da empresa, os trabalhadores se possam opor à transmissão. Não é um ato da entidade empregadora que pretendeu transmitir. Este direito de oposição visava precisamente, e as regras de 2018 visavam precisamente, aquelas transmissões de estabelecimento para empresas fantasmas que desacautelassem a posição dos trabalhadores. Daí os cuidados que revelou e daí o direito de oposição dos trabalhadores. Quando ela é imposta, não faz sentido que o trabalhador possa opor-se e isto representa um encargo muito grave para as empresas. Um outro grande conjunto de situações é, por exemplo, na atividade de exploração de alojamento turístico, restauração e bebidas em cantinas e refeitórios. Nestes casos, a sucessão, porque não se trata verdadeiramente de transmissão de estabelecimento, a sucessão de empregadores na titularidade de estabelecimento resulta de concurso público, não resulta de ato voluntário. Não faz então sentido. Portanto, e não há nenhum trespasse, não se transmitem equipamentos, os equipamentos, as instalações são do adjudicante, não são daquele que explora o estabelecimento. E, portanto, não há nenhuma transmissão de estabelecimento, não há trespasse. O único elemento que muda naquela situação, havendo um concurso e sendo substituído o adjudicatário, é o elemento humano. Que sentido é que faz dizer que nestes casos em que não há qualquer vontade de transmissão de estabelecimento, o trabalhador se possa opor? Portanto, o que nós advogamos é que se introduza uma pequena alteração ao artigo 286-A, referindo que não faz sentido a oposição do trabalhador, portanto a ela não há lugar, quando a transmissão, entre aspas, do estabelecimento resulte de ato público ou de concurso, ou seja, em todos os casos em que não é devida ato voluntário do empregador. Nesses casos não haveria direito à oposição do trabalhador, parece-nos que é simplesmente justo. Passaria agora à proposta de lei 137-13 do Partido Comunista Português. A proposta de lei contém a alteração de vários artigos. A fórmula que consta do artigo 140, que é aquela fórmula que toda a gente repete e que nós ficamos muito orgulhosos que seja repetida, só é admitida a contratação a termo para satisfazer necessidades temporárias de trabalho, enquanto essas necessidades, ou pelo tempo estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. Esta fórmula, passa em modéstia, foi proposta por nós em 1900 e já não me lembro quando foi introduzida na Lei do Trabalho. Agora, o que nós acrescentamos é o seguinte, que só seja admitida a contratação a termo para satisfazer necessidades temporárias de trabalho. Mas em todos os casos em que haja necessidades temporárias de trabalho. Não vale afirmar isto como frontispício e depois reduzir a eito, passa a expressão, indiscriminadamente, as razões que o admitem. Ou bem que é quando há necessidades temporárias de trabalho, ou bem que não é. E se é quando há necessidades temporárias de trabalho, então sempre que haja necessidades temporárias de trabalho, pelo tipo de tempo estritamente necessário à satisfação dessas necessidades, deve admitir-se o contrato a termo, em todos esses casos. Só. Presunção de contrato de trabalho, no artigo 12. O PCP propõe tornar ineludível a presunção e reduzir para 2 os indícios da existência de contrato de trabalho. Eu vou dar um pequeno exemplo. Se um de nós contratar um canalizador para ir à nossa casa e lhe fornecermos os equipamentos de trabalho, encontraremos um prestador de serviço a prestar atividade nas nossas instalações com os nossos equipamentos. Se os indícios para presumir a existência de contrato de trabalho forem 2, significará que nesta situação nós nos tornaremos empregadores desse canalizador. É isto justo? Claro que não é. Portanto, os indícios devem se verificar e ser de apreciação livre pelo Tribunal. Até pode ser que haja apenas um indício que seja considerado determinante. Agora, contabilizá-los e dizer que bastam 2 leva a situações que serão até eventualmente com pouco sentido. No artigo 139, o PCP faz uma proposta sobre a contratação a termo e a negociação coletiva de trabalho. E propõe que o regime da contratação a termo seja injuntivo. O regime da contratação a termo já é injuntivo, exceto salvo erro quanto à compensação retributiva, que pode não ser aquela. Ora, em tempos em que toda a gente advoga o incremento da contratação coletiva, parece ir um pouco ao arrepio das tendências que os partidos aqui representados defendem e que a CCP defende, do incremento da contratação coletiva, parece contrariar isso, retirar à contratação coletiva uma matéria absolutamente. Pois se a contratação coletiva é para promover, porque tornar injuntivo fora da contratação coletiva um regime. E no essencial o regime do contrato a termo já é. O PCP elimina vários motivos da contratação a termo, vale aquilo que eu disse antes. Os motivos do artigo 140, número 2, são exemplificativos. Não se adianta nada eliminá-los, eles são exemplos de situações, e vale aquilo que disse antes, em todos os casos em que se trata de satisfazer uma necessidade temporária de trabalho, deve admitir-se o contrato a termo. E nos outros casos, não. O PCP também propõe, na alteração ao artigo 42, salvo a proibição de contratos a termo de muito curta duração. A lei nunca os proibiu. O PCP propõe a eliminação deste preceito. Confesso que não percebemos. Diga. A revogação. Claro, claro, com certeza. Depois, na sucessão de contratos a termo, a sucessão de contratos a termo tem o mesmo requisito da contratação a termo. Ou seja, porque é que se criou aquela regra que limita a sucessão de contratos a termo? A regra da sucessão de contratos a termo, a limitá-la, criou-se para evitar que o empregador despeça ao trabalhador, diga ao trabalhador, tire umas férias de uns meses e agora volte e eu faço-lhe um novo contrato a termo. Nós sempre advogámos o seguinte: no limite, esta norma não seria necessária se houvesse fiscalização. Nós dizemos fiscalize, ou seja, se o empregador disser a um trabalhador, o senhor trabalha 2 ou 3 anos, vai tirar umas férias de 2 meses e depois volte cá que eu faço-lhe outro contrato de 3 anos, obviamente que o segundo contrato tem um motivo ilícito. E, portanto, se houvesse fiscalização, não era preciso nenhuma norma que fixasse um intervalo cego entre 2 contratos a termo. Até porque o intervalo cego não obsta a isto. O empregador diz, olha, afinal de esperar 2 meses, espera X meses, mais uns quantos, volta cá e eu faço um novo contrato a termo. O problema das normas cegas, como estas que fixam prazos, é esse. É que não atendem à existência de motivos concretos da contratação. Evidentemente que nesta situação que eu descrevi, o segundo contrato é ilícito. Fiscalize-se, reprima-se e converta-se o contrato em contrato sem termo. Não adianta de nada propor, como o PCP propõe, o aumento do período de intervalo de 1/3 para metade da duração do contrato. É um limite cego que não vai resolver o problema. Depois, renovação dos contratos a termo. Não, aqui não tenho. Propõe o PCP que o contrato a termo não esteja sujeito a renovações, que esta norma seja revogada. Isto é um limite à liberdade negocial e, portanto, entendemos que não se justifica. Queremos acrescentar o seguinte também. Converter os contratos a termo em contratos sem termo não vai resolver a questão da precariedade do trabalho. Não se cria nenhum contrato de trabalho sem termo. Não se cria nenhum contrato de trabalho estável por decreto. Não há nenhum empregador que vá contratar sem termo um trabalhador de que não precisa sem termo. E, portanto, por muito que façamos proibindo a contratação a termo, que foi introduzida em 76, em 1976, pelo Dr. Mário Soares, para obstar a uma lei dos despedimentos, a Lei 372-A de 75, que praticamente proscrevia o despedimento, não é com a contratação a termo, não é proibindo a contratação a termo, que se criam postos de trabalho. Eu posso...
Sim, senhor, dá muito mais, mas o tempo está muito limitado porque as regras têm a sair às...
É só porque são muitos e estes projetos merecem tanto comentário que... Sim, eu vou. O projeto de lei 904-13 do Bloco de...
Eu peço desculpa, é só porque aquilo que não conseguir dizer hoje, depois se nos pudessem enviar por escrito, agradecíamos.
Muito bem. Era sobre o trabalho temporário, mas está.
Na resposta, diga.
Mais 5 minutinhos, pode ser, porque os colegas reduzem o seu tempo na intervenção e cedem mais 5 minutos.
Projeto de lei 904-13. Projeto de lei 904-13 do Bloco de Esquerda sobre trabalho temporário. O projeto sintetiza-se no seguinte: restringe os motivos de admissibilidade do contrato de trabalho temporário, exige documentação complementar, limita a duração do contrato de utilização de trabalho temporário, que vai hoje até 2 anos, para 6 meses, aplica indiscriminadamente as regras do regime do trabalho temporário ao outsourcing. O outsourcing não tem nada a ver com o trabalho temporário. Eu queria aqui fazer só uma nota breve a propósito do trabalho temporário. Há um projeto do PCP que faz basicamente o mesmo: reduzir durações, restringir motivos de admissibilidade. O trabalho temporário tem sido há muito tempo execrado e hoje em dia cada vez mais é quase diabolizado. O trabalho temporário é útil nas situações em que deve ser admitido. O contrato de trabalho temporário, a situação de trabalho temporário, é útil para a empresa de trabalho temporário. Obviamente tem lucro, mas a iniciativa privada é protegida e, portanto, é legítimo que as empresas de trabalho temporário lícitas sejam autorizadas. E isso é muito importante na medida em que há uma quantidade de empresas de trabalho temporário ilícitas que geram concorrência desleal às empresas de trabalho temporário regularmente constituídas. Persigam-se essas, é um pedido que nós fazemos. O trabalho temporário ilícito deve ser perseguido. O trabalho temporário também é útil para os utilizadores de trabalho temporário, na medida em que a lei até eliminou, o legislador até eliminou da lei a expressão empresa utilizadora de trabalho temporário, passou a ser só utilizador de trabalho temporário. O utilizador de trabalho temporário pode ser qualquer um de nós, que contrata um tradutor para nos ajudar numa tradução e que não sabe contratá-lo diretamente, que contrata uma babysitter para tomar conta em nossa casa e recorre a uma empresa de trabalho temporário. A utilização de trabalho temporário permite a empresas pequenas que não têm departamentos de recrutamento contratar trabalhadores com fiabilidade. Contratam-nos através de empresas de trabalho temporário que credenciam a pessoa que é contratada, propiciam a contratação em curto prazo de pessoas próprias para aquele trabalho. E, finalmente, o contrato de trabalho temporário também é útil para o trabalhador temporário. O trabalhador temporário, primeira questão, como eu disse há pouco, não se criam postos de trabalho onde eles não são necessários. O trabalhador temporário adquire um emprego. Não é um emprego estável, mas é um emprego. Em segundo lugar, está demonstrado que muitos trabalhadores temporários, quando realizam uma prestação satisfatória junto dos utilizadores de trabalho temporário, acabam depois por ser contratados por estes quando lhes fazem falta. Portanto, o trabalho temporário também é uma antecâmara da contratação de trabalhadores. Finalmente, para o trabalhador temporário, a empresa de trabalho temporário tem de afetar 1% do seu volume de negócios à formação. Portanto, o trabalhador temporário recebe formação que outros trabalhadores não têm. Finalmente, o trabalhador temporário tem a garantia de que os seus salários são pagos, porque a empresa de trabalho temporário responde solidariamente por esses pagamentos. Ou seja, a situação de trabalho temporário tem sido exageradamente execrada. É ideal? Não é ideal. Mas é, cumpre uma função social e económica que não deve ser desprezada. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço o facto de terem cortado o que tinham pensado expor. De qualquer forma, agradecemos depois que nos possam enviar os contributos por escrito relativamente a esses demais diplomas. Podemos começar pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Pronto, passa a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradecer os contributos que a doutora Ana Vieira e o professor doutor Alberto Sá e Melo aqui nos trouxeram e de uma forma sucinta dizer que o PST também considera que não era o momento para fazer-se alterações legislativas relativamente à legislação laboral, mas de qualquer modo o PST sempre respeitou e considera importante a questão da concertação social e os acordos obtidos em concertação social, até pelo equilíbrio e pelas melhores soluções que aí são encontradas, pelo equilíbrio que se procura encontrar quando se está a falar de acordos de concertação social. E, portanto, esta proposta do Governo, nós vamos estar atentos e ver se ela reflete ou não o acordo obtido em concertação social. E face à exposição que fez, designadamente quando está-se a referir à proposta do Governo, faz aqui referência a normas que não respeitam propriamente aquilo que foi assinado em concertação social. E era para nós importante saber de facto quais são essas normas, o que é que está a ser desvirtuado e em que sentido é que deverá ser respeitado o acordo que foi assinado em concertação. E, portanto, agradecer mais uma vez os vossos contributos e, de qualquer forma, também aguardaremos aqueles que nos possam fazer chegar e que não tiveram aqui tempo de expor. Portanto, agradecer mais uma vez e muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também em nome do Partido Socialista gostaria de cumprimentar a doutora Ana Vieira, a secretária-geral da CCP, e o doutor Alberto Saimel, seu consultor jurídico, que é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pelo vosso contributo, sobretudo pela clareza das exposições e dizer que para nós também há um dado muito importante, que é a questão da estabilidade da legislação e, portanto, o que eu chamo de uma forma assim um bocado abusiva, as leis saltitonas, andar sempre a mudar, não nos parece que seja a melhor formulação. De qualquer forma, lembrar que o Código de Trabalho tem 10 anos, uma década, e tudo aquilo que o mundo do trabalho e as relações de trabalho, de uma forma, enfim, mais vasta, se alteraram nestes 10 anos e, portanto, parece-nos que a questão das alterações à legislação do trabalho são perfeitamente pertinentes e a cada momento devemos adequar o equilíbrio que deve presidir às relações de trabalho, ou seja, à relação de facto entre os prestadores de trabalho, os trabalhadores e as empresas. E apraz-me registar aquilo que disse a doutora Ana Vieira, que o conteúdo é equilibrado no atual contexto. Eu acho que isso é um dado importante e que nos satisfaz, obviamente, porque sempre nos posicionamos desta forma no contexto das relações laborais, no equilíbrio e também na valorização daquilo que entendemos que é a concertação social e os resultados da concertação social. E, portanto, nessa ótica, só nos podemos congratular com o resultado. Agora, há uma questão que também é importante dizer aqui. A concertação social, e aliás, enfim, tanto a senhora secretária-geral como o doutor Alberto Saimel, os dois, não é? Inclusivamente referiram-se não só à proposta de lei 136, mas também às iniciativas que estão em cima da mesa, como sabem, nenhuma é do Partido Socialista, bem como, de facto, até a uma situação que é, digamos, mais lateral, que é a questão da transmissão de estabelecimento. Portanto, nós entendemos, obviamente, que deste pacote, se quiserem, de iniciativas legislativas, obviamente algumas que já tiveram, até já acabaram o seu período de audição, outras que, como é o caso da proposta 136, aqui estamos a ouvi-los com muito gosto, interessa sobretudo registar, digamos, quais são as posições da Confederação que representa e tentarmos, obviamente, naquilo que é sempre o nosso objetivo, que é de um resultado que seja equilibrado. Não, obviamente, com um pressuposto, que é o pressuposto da missão que tem o Parlamento. Ou seja, quando eu falo de equilíbrio em todas as vertentes. Ou seja, também não desvirtuando, mas também a possibilidade que que a Assembleia da República, a possibilidade e a competência que a Assembleia da República tem, obviamente, de, sobre as diversas iniciativas, fazer, de facto, o seu juízo final. E com isso, pelo menos, que é o nosso objetivo, é de ir melhorando e adequando a legislação às novas realidades do mundo do trabalho e do mundo empresarial. As relações de trabalho pressupõem os dois. Mais uma vez, muito obrigada por aqui estarem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Queria agradecer o contributo da CCP. Teremos a oportunidade também de observar o contributo por escrito. Não vou alongar-me na minha intervenção. Gostava de perceber o que é que entendem que pode ser feito relativamente à utilização do outsourcing como forma de deslealdade na concorrência de prestação de serviços e de, no fundo, compressão dos custos de trabalho. Uma segunda nota sobre o trabalho temporário. O trabalho temporário é utilizado por grandes empresas, não é utilizado por indivíduos que recorrem a empresas de trabalho temporário para fazer uma tradução. Quando uma pessoa quer uma tradução, faz uma prestação de serviços, normalmente por via de um trabalhador independente. E, portanto, é uma forma de criar uma percepção distorcida da realidade, a ideia de que o trabalho temporário é para pessoas que, não tendo serviços de seleção e recrutamento de mão de obra, recorrem, pessoas individuais que recorrem ao trabalho temporário para a prestação de um serviço. Não é assim. O trabalho temporário temos nos call centers, temos em grandes empresas, temos porque eu, apesar de tudo, conheço e ainda recentemente estive em call centers. É verdade que está a haver uma transferência das empresas de trabalho temporário para empresas prestadoras de serviços, que são as mesmas, mas que mudam o seu enquadramento legal para poderem escapar às regras que existem atualmente sobre trabalho temporário e para poderem ter na mesma empresa trabalhadores a fazer as mesmas funções, mas a receber salários diferentes e fora da contratação coletiva daquele setor. É isto que está a acontecer nos call centers. E, portanto, a pergunta é o que é que nós podemos fazer? Quer dizer, esta é uma preocupação, pode ou não ser partilhada, mas se for partilhada, se tem alguma sugestão sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora, por fim, a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Antes de mais, queria, em nome do CDS-PP, cumprimentar a CCP e a sua secretária-geral e o seu assessor jurídico, que já tínhamos, aliás, a ocasião de ter trocado impressões a propósito de outros temas. Lamentar que esta audição não tenha mais tempo disponível para podermos analisar aquilo que são as preocupações que nos foram transmitidas e, fundamentalmente, sublinhar que o CDS respeita e entende que a consultação social é um fórum importantíssimo para adequar e conseguir consertar, como o próprio nome indica, aquilo que são as posições entre as entidades patronais, as sindicais, que representam os trabalhadores, e também o governo, que são acordos tripartidos. Fundamentalmente, aquilo que nós temos aqui em cima da mesa é uma proposta do governo que supostamente transporá aquilo que foi o acordo da concertação social. A informação que nós temos neste momento é que não respeita esse mesmo acordo. E, obviamente, sendo um acordo que foi assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro, isto significa um incumprimento da palavra do Sr. Primeiro-Ministro. É evidente que não é novidade quando estamos a olhar para aquilo que já aconteceu, quando olharmos para aquilo que aconteceu no passado, nomeadamente para o aumento do salário mínimo, em que o Governo não criou condições políticas para que depois, na Assembleia da República, o mesmo fosse aprovado. A questão aqui é que, independentemente de todas as questões que foram colocadas... Sim, a TSU, exatamente, tem toda a razão, estamos a falar da TSU. Evidentemente que todas as questões que foram colocadas pressupõem que haja uma maioria política para levar a cabo aquilo que é a proposta do Governo. E a preocupação que eu gostaria que a CCP se pronunciasse é quando o próprio Partido Socialista, que apoia o Governo, o Bloco de Esquerda e o PCP, que são os partidos que apoiam o Governo, parece quererem alterar aquilo que resulta do acordo da concertação social. A minha pergunta é o que é que fica dessa mesma palavra. Sabemos que o Bloco de Esquerda e o PCP são contra esse mesmo acordo, que foi assinado pelo Governo, que os próprios apoiam. A questão é que consequências é que vão ser retiradas e se há algum plano B para o caso de, na sequência de um acordo que foi assinado pela CCP com o Sr. Primeiro-Ministro, daquilo que é a base política desse mesmo Primeiro-Ministro, desrespeitar aquilo que foi o compromisso por ele assumido. E se há algum plano B, se há alguma medida de compensação para esse incumprimento que tenha sido ponderado pela CCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra à CCP novamente. Doutora Ana Vieira, tem a palavra.
Duas ou três, já que não há propriamente questões muito, muito técnicas, duas ou três notas. Enfim, eu penso que fui relativamente clara quando disse que tínhamos uma grande expectativa de que houvesse uma tradução legislativa do nosso acordo e ainda temos essa convicção, senão não o teríamos assinado, até porque temos de facto uma má experiência que se traduziu na não concretização da TSU quando essa proposta foi chumbada. E, portanto, para ser franca, os parceiros sociais, mas aqui em concreto a CCP, já pesamos muito bem os compromissos que fazemos, porque a história, e principalmente a história recente, tem-nos vindo a ensinar um conjunto de coisas novas. Mas também é verdade que a concertação social tem sido muito útil, principalmente nos momentos de crise, e, portanto, nós achamos que devemos continuar a apostar, até porque, enfim, de alguma forma, os governos vão mudando, mas nós vamos ficando e vamos ajustando, e é preciso, apesar de tudo aqui, que hajam os parceiros que continuam a acreditar que é possível soluções que sejam negociadas por quem, de alguma forma, contribui para o desenvolvimento económico e social do país. E, portanto, de alguma forma, o apelo que eu fiz é que, de alguma forma, o nosso acordo pudesse ser respeitado pelos partidos políticos, sem prejuízo, obviamente, reconhecemos toda a legitimidade para fazerem algo diferente. Mas dizer também que o momento em que nós negociámos o acordo e o momento presente, muita coisa tem vindo a mudar, muito em particular o cenário económico já não é tão animador como era nessa altura e as incertezas políticas internacionais são também mais pesadas e, portanto, hoje, se calhar, se fôssemos negociar este acordo, estaríamos muito mais cautelosos do que o fizemos na altura. E isso também apela a alguma prudência dos senhores deputados, que
relativamente aos outros diplomas que estão aqui em cima da mesa, as coisas estão a mudar e, infelizmente, estão a mudar para pior. E pronto. Relativamente à questão do outsourcing, nós temos que perceber uma coisa, uma vez por todas. As empresas hoje estruturam-se e desenvolvem-se de maneira muito diferente. O nosso país está a ganhar e a ganhar significativamente com a captação de investimento estrangeiro, precisamente nas áreas de prestação de serviços. Nós temos empresas que estão a fazer, no fundo, outsourcing, mas outsourcing de alto valor acrescentado, e temos ganho muito com isso, e isso é bom, e é bom que as nossas empresas também se especializem naquilo que sabem fazer e externalizem aquilo que não sabem. Ouço muito, por exemplo, falar dos contact centers. Eu sugeria, a Associação de Contact Centers tem feito estudos muito interessantes sobre o trabalho que se envolvem, a formação que dão, a média de horas de formação que é hoje dada aos trabalhadores dos contact centers deve ficar acima do que é as médias em termos de formação dada à generalidade dos setores de atividade económica. Os contact centers recorrem pouquíssimo a trabalho temporário. Os últimos dados, e tenho dados depois, portanto, recebi-os no final do ano passado, 2017, o número de trabalho temporário nas empresas de contact centers é reduzidíssimo. Agora, nós também temos que conseguir articular a nossa legislação com o que se passa em termos europeus. Levou-se longe demais as questões que têm a ver, nomeadamente, com a liberdade de estabelecimento. Criou-se aqui uma distinção complicada entre a exclusão do trabalho, do regime de trabalho temporário, nomeadamente da Diretiva Serviços, mas deixou-se na Diretiva Serviços liberdade para empresas prestadoras de serviço em tudo que não é estritamente trabalho temporário. E, portanto, nós não podemos estranhar que haja aqui uma fronteira que é ténua, mas que não deve ser ténua, mas que na prática é ténua entre empresas prestadoras de determinados serviços que não estão sujeitas às obrigações de trabalho temporário e às empresas de trabalho temporário. Mas isto, se calhar, não passa por ainda reforçar mais as condições em que trabalham as empresas de trabalho temporário, porque senão, de facto, começa tudo a fugir para as outras áreas. Isto passa, de facto, por uma fiscalização eficaz por quem tenha condições para distinguir o trigo do joio, sendo que as prestações de serviços são lícitas dentro daquilo que lhe dá a margem à nossa legislação e à legislação comunitária. O trabalho temporário é lícito dentro dessa margem. E, portanto, nós temos, sim, de facto, algum déficit de fiscalização, principalmente em atividades mais complexas. E era bom, de facto, que não se estivesse sempre a tentar penalizar os setores que estão mais estruturados e mais regulares, que, apesar de tudo, são bem conhecidos. Porque, de facto, o que acontece na prática é haver um conjunto de realidades que acabam por fugir às malhas dos diplomas e que acabam por gerar os maiores problemas, quer para os trabalhadores, quer para as empresas, que geram concorrência desleal. Basicamente, não sei, era isso que eu queria dizer.
Mais uma vez, agradecer à CCP e na pessoa doutora Ana Vieira, do professor doutor Alberto Saimelo, e dizer que aguardamos efetivamente depois que nos sejam enviados, se possível, os contributos por escrito relativamente às matérias em que não foi possível dado o tempo, e lamentar essa situação, mas de facto tivemos aqui um problema técnico de manhã que nos inviabilizou começar a tempo a audição anterior e, portanto, arrastou-se que este processo e alguns colegas tiveram mesmo de se ausentar. Mais uma vez agradecer os contributos e damos assim por terminada a nossa audição.